Boletim dos trabalhadores e trabalhadoras da USP.
Saudações, companheiros e companheiras da USP. Estamos de volta com mais um Boletim dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da USP, produzido e apresentado pelo Sintusp, que é o Sindicato dos Trabalhadores da USP. Então estamos aqui de volta aqui nesse ano de 2026 para falar aí sobre as questões que estão pegando aí na categoria. Estou aqui hoje eu, Felipe Suna, diretor do sindicato aqui da Fefeleche, e tô aqui com o Reinaldo, que é da faculdade, diretor também da Faculdade de Educação aqui de São Paulo. Fala, Reinaldo, beleza?
E aí, Suna, beleza? Saudações aí para todo mundo, vamos lá, mais um boletim.
Bora, bora. E hoje a gente vai começar com os nossos salves e antissalves, né, para quem conhece, vai conhecer agora, né? E a gente pode começar então com os antissalves, Reinaldo? Depois ir pro salves?
Começar pode ser, pode ser.
Pra depois ir pra coisa boa?
É. A gente sempre, assim, fica com dificuldade quando vai pensar no antissalve, né? Porque tem tanta coisa acontecendo no Brasil e no mundo, né? E na USP, enfim. Mas a gente vai dar um antissalve local dessa vez para, obviamente, a reitoria da universidade, a PRIP e as empresas terceirizadas que atuam aqui também, né, por conta de uma denúncia que, inclusive, saiu aí num boletim unificado do Sintusp com outras entidades do movimento estudantil, né, de uma trabalhadora trans que sofreu com transfobia, né, ela funcionária lotada ali no CRUSP e sofreu uma série de situações de transfobia no ambiente de trabalho e, no final das contas, quem foi demitida foi ela, né? Então, apesar dos discursos de inclusão, etc., a USP não tem um olhar real, né, para essa situação, particularmente no que diz respeito às trabalhadoras e aos trabalhadores terceirizados. Então, nosso antissalve vai para esse conjunto, né, de responsáveis ou que tiram o corpo fora das responsabilidades nesses casos.
Boa, Reinaldo. E o salve que eu vou dar é para os trabalhadores e as trabalhadoras da biblioteca da Fefeleche, né, Florestan Fernandes, que é uma biblioteca muito importante aí da USP, acho que dá para se dizer até da cidade. Os trabalhadores lá da biblioteca, eles estão em luta nesses dias. Por quê? Porque eles estão trabalhando, tendo que vir trabalhar de sábado. E a única biblioteca da USP aqui na cidade que é aberta de sábado, sobretudo aqui no campus, é a Biblioteca Florestan Fernandes da Fefeleche. Nenhuma outra biblioteca abre. E isso, entre outras coisas, porque a USP de sábado aqui, o campus, não tem estrutura nenhuma para o trabalhador conseguir, né, ter uma dignidade ali no seu trabalho. Então você vai pegar aqui na USP de final de semana, primeiro que os ônibus, as linhas normais, já não entram. Os circulares fazem um trajeto totalmente diferente do que fazem na semana, com intervalos muito maiores. Se a pessoa quer se alimentar, não tem onde se alimentar, porque a maioria dos lugares estão fechados. E fora a questão da segurança, né? Porque são poucos funcionários, né? Com muito menos gente dentro do campo. Todas essas questões, os trabalhadores não se sentem seguros, e até mesmo com questão de saúde, se acontecer alguma coisa, praticamente não tem funcionário da Fefeleche, muito poucos alunos aqui dentro, né? Então você vê aqui na USP de fim de semana, você vai ver mais aquelas assessorias de esporte privatizadas do que estudantes e a comunidade aqui dentro, né? Então por essas e outras questões, os trabalhadores estão reivindicando aí, estão em luta para que não se abra mais aos sábados, porque não tem a infraestrutura necessária para o trabalho, né? Então, essa falta de estrutura faz com que nos finais de semana nem os próprios estudantes venham na biblioteca, né? Então você vai pegar o estudante que não mora aqui na USP, ou mesmo os que moram, nem frequentam a biblioteca. Cai a frequência de uma forma brutal, assim, né? Coisa de, numa segunda-feira, ter uma frequência de 17 mil pessoas e de sábado o ano inteiro entra 500 pessoas, sendo que muitas delas é para usar o banheiro, esse tipo de coisa, né? Então, essa falta de estrutura da USP no campus faz com que os próprios estudantes, e enfim, quem queira usar, não use. E aí os trabalhadores estão tendo que vir, e essa luta que eles estão fazendo. E aí os trabalhadores paralisaram os sábados, não vão vir nos sábados, até que se discuta isso na congregação da faculdade, da FEFELEC. Então, um grande salve aí para a luta dos companheiros e das companheiras, e que esse exemplo aí seja seguido por todas as unidades da USP que tiverem esse tipo de problema aí, né? Então, passando salves e antissalves, a gente pode entrar nas pautas, né, Reinaldo? Acho que a primeira pauta que a gente pode tocar é a questão da campanha salarial por cima, né? Questão do campanha salarial, questão do descongela, né? De forma mais superficial, porque ainda estão em debates ali no Fórum das Seis. Mas o que você pode falar sobre essa questão?
Bom, a gente... Vou dar um informe curto, porque a ideia é que a gente faça um novo boletim mais focado na questão da campanha salarial aí nos próximos dias, talvez no início da semana que vem, né? Mas a campanha salarial já está em curso, né? O debate, né, da pauta. A gente pretende fechar a pauta até agora, o final de março, dentro do Fórum das Seis. Lembrando que a nossa campanha salarial é sempre bom, eu sempre reafirmo, né, e relembro essas coisas, até porque a gente teve uma entrada de vários funcionários e funcionárias novas aí no último período, que às vezes não estão acostumados, né, com todas as nossas siglas, né? Então a nossa campanha salarial, ela é feita de maneira unificada com a Unesp e com a Unicamp. Então tem o Fórum das Seis, que reúne as entidades de funcionários, de docentes e de estudantes também dessas três universidades, e mais do Centro Paula Souza, e a gente apresenta uma pauta unificada entre essas três, para essas três universidades, que é discutida em conjunto também com os reitores, né, que formam o CROESP, que é o Conselho de Reitores. Então, nós estamos nesse período de fechamento da pauta. Há já uma proposta de pauta, né, uma pré-pauta, que já está circulando, a gente já divulgou, e que nós vamos discuti-la na Assembleia, que nós realizaremos no dia 17. A Assembleia já tinha sido inicialmente convocada para o dia 12 agora, mas até em função do segundo ponto que a gente vai discutir, que é a eleição da CCRH, a gente adiou para a semana que vem, então vai ser dia 17. E a ideia é fechar ali a pauta, ver se a gente concorda e se tem propostas de adendo, caso tenha adendos, né, ou modificações, para serem levadas na discussão do Fórum das Seis para poder finalizar. E a campanha salarial, a nossa pauta unificada, ela normalmente tem muitos itens, e por isso que eu falei que a ideia é que a gente discuta com mais detalhe no próximo boletim. Mas aquilo que normalmente, né, é o que as pessoas se perguntam e se interessam é a reivindicação salarial diretamente, de reposição, de recomposição das nossas perdas, né? O Fórum das Seis tem trabalhado com um parâmetro que é a partir de 2012, que foi um momento ali em que houve, né, nos últimos anos, né, nessas últimas décadas, o melhor nível salarial nas três universidades. Então, o Fórum trabalha com os números para recuperar o poder de compra dos nossos salários em relação a maio de 2012. E aí, nesse sentido, os números ali que o Fórum elaborou, né, nos estudos, pegando o índice inflacionário do IPCA, que é o que o Fórum está trabalhando, a gente precisaria, neste momento, considerando a inflação até janeiro, de 14,16% de reajuste para recuperar o nível salarial de maio de 2012. Mas a gente, na nossa campanha salarial, a nossa data base é em maio, então ainda precisa ser incorporado nesse índice a inflação aí de fevereiro, março e abril. Então o índice ainda não está fechado, mas neste momento seria esse o índice necessário para recuperar esse poder de compra. E o Fórum também calcula que nesse período nós deixamos de receber, por conta das perdas salariais, cerca aí de 22 salários e meio. Então essa é a reivindicação central salarial, né, que ainda vai fechar o índice. Além disso, consta na pauta também a reivindicação que a gente tem levado há algum tempo de ter um valor fixo, né, de um reajuste com valor fixo para chegar o piso salarial da categoria 3 salários mínimos novamente. E também nessa pauta agora está incorporado com bastante força também as questões ligadas à garantia do financiamento das universidades, já que com a reforma tributária, daqui a alguns anos o ICMS deixará de existir. Então o Fórum tem uma elaboração sobre isso e também é parte importante da pauta. Assim, resumindo, né, a pauta tem esses pontos centrais, além, é claro, como eu disse, de vários outros itens, né, ligados a condições de trabalho, combate à terceirização, etc., que a gente pode detalhar melhor na próxima, no próximo boletim, inclusive com os informes já das primeiras reuniões com a equipe técnica do CRUESP, que aí a Patrícia poderá participar no próximo boletim. E sobre o descongela, desculpa...
Eu ia perguntar isso mesmo. Não, eu ia perguntar exatamente sobre o descongela.
É, sobre o descongela, na verdade, assim, não tem muitas novidades em relação ao que a gente já... o que todo mundo já sabe, o que já saiu aí nas redes e nos próprios boletins do sindicato. Então, em que pé que está, né? As universidades e o próprio governo do estado, enfim, eles já assumiram, né, aquela parte da lei que voltava a contagem do tempo, e a partir dali, né, quem tivesse já adquirido, né, algum benefício, no nosso caso, algum quinquênio ou sexta parte, no período anterior, passaria a receber e passou a receber a partir do dia 13 de janeiro, que foi quando a lei foi promulgada lá no Diário Oficial. Então, isso as universidades já fizeram, inclusive quem já tinha pendências aí, quinquênios ou sexta parte para receber, começou a receber a partir de então, né? Já veio na folha de fevereiro, né? Que foi pago em fevereiro em relação a janeiro, o valor proporcional, e nessa última folha já veio o valor integral. Mas aí todo mundo está se perguntando sobre valores retroativos, né? Daquele período que a pessoa deixou de receber e tal. O reitor da USP, no Conselho Universitário, deu um informe que foi um pouco confuso da maneira como ele deu. Algumas pessoas entenderam que ele estava dizendo que já ia pagar o retroativo de imediato, mas não foi exatamente o que ele disse. O que ele disse é que os reitores estão discutindo e que ia ter uma nova reunião do Conselho de Reitores para avaliar esse cenário dos retroativos. Nesse meio tempo, saiu um decreto do Estado de São Paulo falando ou reafirmando que eventuais pagamentos retroativos dependeriam da edição de uma lei, de aprovação de uma lei específica na Alesp. Então, estamos nesse impasse, né? E paralelamente, já tem um projeto de lei circulando aí na Alesp. Então, há a necessidade, desse ponto de vista, da gente se articular aí com o restante do funcionalismo para lutar para que essa lei seja aprovada na Alesp, porque com isso a questão já estaria garantida. E, em paralelo a isso, a gente também segue no Fórum das Seis cobrando os reitores dentro de uma interpretação de que eles poderiam, sim, se quisessem, efetuar pagamentos retroativos com base na autonomia universitária. Então, essa parte dos retroativos está em aberto, dependendo aí dessas nossas movimentações de cobrança, tanto dos reitores quanto na Alesp. Resumindo, é isso.
Boa, Reinaldo. Então a gente fala melhor sobre isso, né, mais profundamente, quando tiver as outras reuniões, e aí com a Patrícia, que tem participado mais frequentemente dessas reuniões, né? Então acho que, por hora, acho que a categoria tem que saber que a gente precisa lutar tanto aqui dentro quanto lá fora, junto com o conjunto do funcionalismo público, né, para que isso valha... Para que esse dinheiro que, né, eu iria dizer roubar, né, mas né, como ainda pode devolver, não vou dizer essa palavra, né, mas esse dinheiro que foi que a gente deixou de receber e que, enfim, né, foi para algum lugar aí e a gente é mais do que justo a gente receber ele, né. E, bom, agora acho que o principal aí que vai ter nessa assembleia, eu queria que você também explicasse o que é o CCRH, né, e como que tá a eleição, né, como que tá todas essas questões para quem não conhece também, né, essa instância, esse tipo de situação.
É, na Assembleia, na verdade, não, né, o principal aí dessa semana, na verdade, né.
É, dessa Você semana, falou...
né. Isso. Bom, a CCRH é a Comissão Central de Recursos Humanos, é uma comissão assessora da reitoria, né, do próprio DRH, que é o Departamento de Recursos Humanos da USP. Ela existe há alguns anos já, e, em teoria, por dentro dela, se discutiriam questões ligadas, por exemplo, à carreira dos funcionários, ao plano de classificação de funções, eventuais criações ou alterações das funções, enfim, pautas ali ligadas a essas questões do cotidiano ali e da organização do trabalho na universidade. Ela foi modificada ao longo do tempo, então mesmo a questão de carreira, por exemplo, já não passou por ela no último período. E, na realidade, as últimas gestões eleitorais meio que ignoraram essa comissão. Ela deixou quase que de existir, né? Formalmente, ela foi instituída nas últimas gestões, mas, por exemplo, no último período, teve apenas duas reuniões da comissão. Então, as reitorias anteriores não passaram muito essas discussões por dentro dessa comissão. É uma comissão institucional, né, da universidade, então ela não é uma comissão diretamente dos trabalhadores, mas os trabalhadores têm representação nessa comissão. A composição dela era formada por 3 docentes indicados pela reitoria, mais o chefe do DRH e o coordenador geral lá da Codagem. Ou seja, então são 5 membros da reitoria dentro da comissão e 3 representantes eleitos de funcionários. Ou seja, então a reitoria já tem uma maioria, né, de membros na comissão, e nós teríamos então 3 representações aí de funcionárias e funcionários. Então essa é um pouco a composição, o escopo dessa comissão. Nós, tradicionalmente, a gente tem uma série de críticas em relação a esses organismos institucionais, não temos nenhuma confiança neles, até porque essas comissões elas não são paritárias, nem sempre elas decidem muita coisa, e a gente tem uma larga experiência que aponta para a necessidade mesmo da nossa auto-organização, ou seja, da gente se organizar, fazer luta, fazer greve, fazer movimento, que só assim a gente consegue, de fato, conquistar as coisas, né? Não é por dentro de uma comissão X ou Y que a gente vai lá por conta dos nossos belos olhos ou da nossa bela oratória, né? Conquistar alguma coisa, ou seja, os representantes lá dentro têm que se apoiar, estar apoiados por organização fora de lá, né? Então, isso é um pouco como a gente enxerga essas questões. Mas a gente, mesmo assim, costuma aprovar em assembleias nomes que se comprometam a atuar nessas comissões como porta-vozes, de fato, da categoria, porta-vozes dos nossos fóruns, que participem e se centralizem, por assim dizer, ou seja, que levem para essas comissões as demandas que a gente aprova nas nossas assembleias, nas nossas reuniões de unidade, né, e depois nas nossas assembleias, enfim, nos fóruns gerais da categoria, que são os mecanismos que existem de participação real e de organização, né? Então, a gente normalmente indica nomes para essas comissões e aí faz a campanha, porque a eleição também não é a gente que organiza, quem organiza a eleição é o patrão, né? Quem faz lá a eleição é a própria reitoria que organiza e que abre as inscrições, qualquer funcionário ou funcionário pode se inscrever, inclusive nessa eleição em particular teve 15 inscritos, né? Então foi uma eleição assim que, curiosamente, considerando que essa comissão quase nem tenha tido muita importância por parte da reitoria, curiosamente teve um número grande de inscritos da categoria. Mas a gente aprova em assembleia os nomes que se comprometem com essas demandas coletivas. No nosso caso, nós realizamos uma assembleia meio corrida, porque também a portaria saiu assim com prazos curtos, né? E nessa assembleia a gente indicou 3 nomes que nós estamos apoiando e pedimos para a categoria para votar nesses nomes. Não porque a gente gosta deles apenas, né? Ou delas, né? No caso, que são 3 companheiras, mas porque são pessoas comprometidas com essas pautas coletivas da categoria e que foram aprovadas nessa assembleia, num fórum legítimo da categoria. Então, a gente está indicando aí a eleição da Solange, que é uma companheira que todo mundo conhece, que é a diretora do sindicato, né, bastante conhecida de todo mundo, e que é trabalhadora aqui da capital, né, do restaurante universitário. Estamos indicando a Maria Julieta, que é trabalhadora lá de São Carlos, do Instituto de Química de São Carlos, e a Rosa, que é funcionária aqui da farmácia aqui de São Paulo, e que a Rosa e a Julieta são do Conselho Diretor de Base do sindicato, e a Solange é da direção também do sindicato. Então essa é a nossa chapa, vamos dizer assim, e esses são os nomes que nós estamos indicando para a categoria, né? E só para finalizar, nós também discutimos na Assembleia quais seriam os eixos principais que essas companheiras têm assim como plataformas, vamos dizer, de campanha, né? Então, o principal que a gente leva, né, nessa discussão é a necessidade de uma reestruturação da nossa carreira que leve em consideração critérios objetivos e não subjetivos, como ocorre agora, que seja uma carreira que tenha uma continuidade no tempo e não que a gente nunca saiba quando vai ter nova progressão e que seja debatida, é claro, com o conjunto da categoria. E nesse marco a gente também quer combater esse projeto da reitoria, né, de avaliação de desempenho, que a gente não sabe para que vai servir, já que não está ligada necessariamente à progressão funcional. Então a gente vai ficar atento com isso. A gente está defendendo também o adicional de qualificação, né, adicional por qualificação e reconhecido saber, que nós já discutimos, já fizemos uma primeira proposta, apresentamos para a reitoria na gestão anterior e estamos reapresentando agora para que isso seja implementado, né? Que é uma demanda que veio de parcelas da categoria que nós consideramos bastante justa. Também estamos defendendo que tenha uma política de de mobilidade dos funcionários e das funcionárias, como tinha antes o Banco de Oportunidades, o Renova, ou seja, que tenha uma política real que facilite isso. E também defendemos que seja aberto, né, a partir da CCRH e dos outros instrumentos que a reitoria tiver de negociação, um debate sobre a implementação do trabalho híbrido a partir de propostas que nós estamos formulando nos fóruns do sindicato, né, de regulamentação disso, que é uma demanda também legítima de uma parcela da categoria. Então, esses seriam, digamos, os eixos principais dessa plataforma de campanha e das companheiras. É isso.
Legal, Reinaldo, valeu. E aí, acho que nada melhor que agora colocar a voz das companheiras que falaram e fizeram, mandaram para a gente algumas falas sobre a participação delas, né, sobre o que elas propõem. Então, deixo aí então tempo para as companheiras falar.
Bom dia, companheiros e companheiras. Sou Solange, funcionária da PRIP, diretora do Sindicato dos Trabalhadores da USP. Há 37 anos de universidade em defesa de melhores condições de trabalho para todos os técnicos administrativos. Estou concorrendo à eleição da CCRH, Central de Recursos Humanos. Venho em defesa de uma carreira sem limitação orçamentária para que todos tenham condições de progredir com critérios objetivos. Não avaliação de desempenho que pode ser usada para uma possível punição aos trabalhadores. Implementação do adicional de incentivo à qualificação e reconhecido saber. Política de mobilidade para os funcionários com facilitação de transferência como Banco de Oportunidade Renova. Queremos discutir o trabalho híbrido com a categoria. Venho pedir o voto nas três companheiras que foram indicadas na Assembleia. Solange, eu, Pripe, Rosa Maria Farmácia, Maria Julieta do Instituto de Química. O voto será eletrônico. Agradeço a todos que façam uma boa votação. Obrigada, companheiros.
Olá, aqui quem fala é a Maria Julieta da Conceição. A Ju, como todos me conhecem no campus de São Carlos, venho pedir o apoio de vocês para dia 12, quinta-feira, deem seu voto na eleição do CCRH. Eu, a Solange e a Rosa atuamos junto ao nosso sindicato e estamos preparadas para trabalhar incansavelmente em prol de todos os funcionários. Podemos fazer uma diferença significativa na melhoria das nossas condições de trabalho e na defesa dos nossos direitos. Nossa luta sempre foi por todos e não é individual. Juntos podemos construir um futuro melhor para todos. Agradecemos desde já e contamos com o seu voto.
Olá, colegas da USP. Boa tarde. Aqui quem fala é Rosa Maria Cerdeira Barros, sou servidora técnico-administrativa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e gostaria de compartilhar com vocês que coloquei minha candidatura para integrar a Comissão Central de Recursos Humanos, a CCRH da USP. Ao longo da minha trajetória na universidade, tive a oportunidade de atuar diversas vezes como representante dos funcionários na congregação da FCF, experiência essa que reforçou minha convicção sobre a importância da participação dos servidores técnico-administrativos em todos os espaços de decisão da universidade. Atualmente, eu atuo como subdivista e acompanho de perto os desafios enfrentados pelos trabalhadores que sustentam as atividades de ensino, pesquisa e extensão desta universidade. Eu defendo especialmente o avanço na discussão de uma carreira para os servidores técnicos administrativos que seja justa, transparente e contínua e com critérios claros de progressão. Defendo mecanismos de progressão estruturados e preferencialmente automáticos. Peço o apoio de vocês e a divulgação da minha candidatura entre os colegas para que possamos fortalecer a representação dos trabalhadores na CCRH. Desde já, muito obrigada.
Voltamos agora, a gente ouviu aí a companheira Solange, Maria Julieta e Rosa, que são as indicadas pela Assembleia do Sindicato, né? Lembrando que essas, né, o Reinaldo já falou bem, mas acho que é sempre bom reforçar que as companheiras estão comprometidas com o acúmulo histórico coletivo, né, da nossa categoria, que é discutido nos fóruns, na Assembleia, e elas se colocaram e foram eleitas ali, então por esse motivo que estamos aí, o sindicato está fomentando o nome delas, né, Reinaldo? Mas acho que é isso, e vamos lá, acho que só explica aí, por favor, Reinaldo, antes da gente terminar, como que vota, acho que é pelo e-mail, vai chegar pelo e-mail de todo mundo, e aí a votação é feita por lá, né, Reinaldo?
É isso, como eu falei, quem organiza a eleição é a reitoria, então as pessoas recebem um link e votam no dia 12, aliás, eu não falei a data, né, dia 12, quinta-feira, ao longo do dia. Tem quem está lá no sistema lá de votação com a senha USP, né, com a senha geral, e aí votar nesses três nomes. Aliás, podem votar em três nomes, então por isso que a gente pede o voto nesses três nomes: Solange, Maria Julieta e a Rosa. Então é isso.
Boa, importante dizer isso mesmo, que são três nomes ali para escolher, não vem como chapa, né? Então é isso, gente, 12 de março. De 2026, mais conhecido como próxima quinta-feira, vamos aí votar nas companheiras, né? Bom, a gente fica por aqui com o nosso boletim de áudio. Quem quiser ouvir aí o boletim de áudio do Sintusp, a gente manda pelo WhatsApp, né? Dependendo, você conversa com os representantes aí das suas unidades que a gente encaminha, ou qualquer coisa, pergunta lá no para alguém do sindicato, mas também tem um repositório que fica no nosso site, que é sintusp.org.br. Você vai entrar logo de cara à direita, tem o boletim de áudio, é só entrar lá e dar o play, então é bem tranquilo. E quem preferir, a gente pode encaminhar, pode pedir por e-mail, enfim, que a gente manda aí o áudiozinho pelo WhatsApp para você ouvir aí no local de trabalho, para você ouvir durante o transporte, enfim. Muita gente que eu vejo por aí já me falou que ouve no busão quando tá vindo trabalhar, outros colocam no carro, outros no próprio trabalho ali do escritório, enfim, de várias atividades aí dos trabalhadores. Então valeu Reinaldo aí pela participação e até a próxima.
Você ouviu Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.